Olá, biscoiteiros e biscoiteiras, estamos aqui na nossa maratona do Oscar em mais um programa falando sobre categorias. Se você já ouve a gente, você já sabe qual é a dinâmica. Cada dia estamos falando de duas categorias e vamos seguir assim até o dia anterior ao Oscar, com uma pequena pausa. E hoje a gente vai falar de direção e figurino. Então, se você não ouviu os programas anteriores, pode ouvir, voltar aí, ouvir, mas não tem ordem específica, né? Então você pode ouvir depois também, não tem problema. Eu sou a Larissa Padrão, estou aqui com as biscoiteiras Camila e Carissa. Digam oi.
Olá.
Oi.
Olá. Já me antecipei.
E hoje temos mais um convidado especial, que é o Diego, que está aqui com a gente. Diego, se apresente, por favor.
E aí, gente, eu sou o Diego. Eu tô muito feliz de estar aqui, é um prazer imenso estar com presença tão iluminada, né? Num podcast tão iluminado. E eu tenho um blog chamado Fi Cinema. Eu tenho um canal no YouTube também chamado Fi Cinema. Eu sei para alguns lugares, o Cineprot, sempre falando de cinema, e vai ser um prazer estar aí compartilhando as apostas e os achismos e opiniões sobre o Oscar, né?
Então, hoje a gente vai falar sobre uma das categorias mais nobres, né? Que é direção. E uma que a gente sempre tá falando, porque gostamos de falar de lookinho, sim, que é figurino. Só que dessa vez são os lookinhos oficiais e não os do tapete vermelho. Vamos começar, então, com direção. Então, vou aqui ler os indicados. Na verdade, acho que a gente deveria falar indicadas, porque é quase uma maioria. Não é uma maioria feminina ainda, mas um dia a gente chega lá. Temos a Chloe Zhao, diretora de Nomadland. A Emerald Fennell, diretora de Bela Vingança. Lee Zak Chung, diretor de Minari. David Fincher, diretor de Mank. E o Thomas Vinterberg, diretor de Druk. A gente tem aqui um recorde, né? Pela primeira vez na história da academia. Essa academia é muito diversa, que pela primeira vez na história está indicando duas mulheres, mais do que uma mulher, no mesmo ano na categoria direção. Lembrando que elas são a sexta e a sétima em 90 e tantos anos, considerando centenas de indicados nessa categoria. Chegamos à mulher número 7, né? Mais um dia. E vou começar aqui puxando a fila pra gente falar os nossos apostas, os nossos preferidos. Já vou emendar os meus aqui. Eu acho que a... Quer dizer, eu acho que o nosso vai ser meio que consenso, mas já adiantando, acho que a Chloe Zhao vai ganhar. Ela tá vencendo todos os prêmios termômetros da categoria, né? O principal para essa categoria é o DGA, que é o prêmio do Sindicato de Diretores. E ela venceu, mas ela também venceu o Globo de Ouro, o Critics' Choice, ela venceu o BAFTA mais recentemente, ela... Sei lá, venceu o prêmio do seu vizinho aí também, provavelmente. Então é bem provável que realmente a Chloe Zhao vai levar o Oscar pra casa. Vai ser apenas a segunda mulher, né, a levar o Oscar pra casa. A primeira foi a Catherine Bigelow, primeira e única, foi a Catherine Bigelow. E eu acho bem merecido. Acho que a direção dela em Nomadland é uma direção muito, muito incrível mesmo. Não é um dos meus favoritos dos filmes em competição, mas... Eu acho que provavelmente eu daria, entre os indicados, eu daria o prêmio pra ela também, ou pra Emerald Fennell, e eu juro que não é só do clubinho, vou dar prêmio pra mulher, é porque eu realmente acho que são as duas melhores de direção entre os indicados. Gosto muito da direção do Thomas Vinterberg também, acho que Druk, principalmente nesse momento, né, que a gente tá há tanto tempo aí em casa, ele é um filme gostoso de assistir, é um filme bem sensorial, acho que ele consegue passar as emoções que ele quer passar, é um filme... feel good vibe, assim, mas ao mesmo tempo ele também tem um peso dramático forte e a direção tem esse papel essencial de equilibrar. Mas acho que a Chloe Zhao, ela é mais habilidosa, assim, em tratar o tema que ela tá abordando de uma maneira realmente mais visual mesmo. Acho que tanto Minari quanto Nomadland tem temas parecidos, né? Estão meio que falando meio que dessa falência do sonho americano. Mas eu acho que a Chloe Zhao consegue mostrar isso de uma maneira mais inventiva. Minari, eu acho um filme mais protocolar. A maneira como ela sempre contrasta a Frances McDormand com aquelas paisagens, né? Quase como se aquela mulher fosse um deserto também, né? E a montagem ágil também, que também é dela, mas também é um papel da direção de como ela resolveu conduzir isso. De sempre intercalar, mostrando essa vida nômade mesmo. Então, eu realmente gosto bastante do trabalho dela, então acho que vai ser uma vitória merecida, mas provavelmente eu daria o prêmio para Emerald Fennell. Eu gosto muito de Bela Vingança, todos nós aqui somos do clubinho Bela Vingança, e eu acho que a direção é o principal do filme, por mais que o roteiro esteja sendo muito premiado, eu acho que o roteiro tem umas falhas, a direção eu acho ela incrível como ela usa a cultura pop, as cores, os estereótipos para moldar o universo daquela personagem. Então estamos ali num universo bem privilegiado, e ainda assim um universo todo ferrado. E acho que ela consegue mostrar isso com a composição dos quadros dela. Então eu acho um trabalho mais poderoso, assim, principalmente porque é um filme muito difícil, né? Então ela seria bem mais fácil ali cair num erro, apesar de eu não gostar do tom no final, que eu já falei isso antes, não é algo que estraga para mim o filme. Então eu provavelmente daria o prêmio para ela. E aí, assim, se tem algum que eu não colocaria ali, o David Fincher eu tiraria ele, né? Por mais que eu goste sempre do Fincher, acho que Mank é o filme mais, né, dele, mas o filme que, ok, é bom, mas esquecível. Substituiria ele fácil por qualquer um dos King, tanto a Regina King quanto Chaka King. Acho que seria incrível ver a Regina King indicada, não só pelo poder de ser a primeira mulher negra indicada, mas porque ela fez realmente um trabalho incrível. E o Spike Lee também, acho que é uma ausência muito sentida. Então eu vou puxar aí para Carissa.
Então, como todo mundo, eu acredito que a Chloe Zhao vai levar. Eu acho quase impossível que a Chloe Zhao não leve esse prêmio, tá? E eu acho que é um prêmio merecido, não porque ela é uma mulher, mas porque eu acho que ela faz um bom trabalho. A gente costuma muito falar, né? Eu vejo muita gente falando, e muitas vezes eu também faço isso. Quando a gente vai falar de direção, a gente acaba falando das escolhas de plano e tal, mas algo que eu gosto muito de falar é que direção... o diretor, ele é quase como um maestro. Direção não é só uma decupagem de planos, né? Não é só pensar em como você vai movimentar a câmera e no seu trabalho junto com o diretor de fotografia para pensar em como a luz vai incidir naquela cena e qual a lente que você vai usar, que isso vai muito do trabalho do diretor de fotografia, que meio que transmite o que o diretor quer passar. E por mais que os planos, os enquadramentos sejam extremamente importantes, a gente tem que pensar que o diretor, ele é aquela pessoa que vai unir todas as áreas, né, do filme. Então, não é só isso. Eu acho que o trabalho da Chloe Zhao é muito bom nesse sentido, mas é uma questão de unidade mesmo, sabe? E eu acho que, em geral, tanto ela como a Emerald Fennell, eu vi muita gente até criticando o trabalho da Emerald Fennell, mas eu acho que são filmes que têm unidade, sabe? Que os elementos, eles casam. E é isso, sabe? A trilha sonora, a direção, o design de produção, sabe? Os planos, os enquadramentos, né? As movimentações de câmera, tudo isso. Mas muitas vezes também até a própria interpretação do ator. A gente esquece também que o diretor, ele é responsável pela interpretação do ator. Então, sei lá, sabe? A gente viu tanto no Bela Vingança como no Nomadland as duas protagonistas indicadas a melhor atriz. E, óbvio, o trabalho, né, da Frances McDormand é maravilhoso porque ela é uma ótima atriz. E a gente sabe, por exemplo, que o trabalho da Chloe Zhao, quando a gente olha a carreira dela, não é focado em atores famosos, né? Ela trabalha muito com atores iniciantes e tal. Mas eu acho que até para a unidade do filme dela isso é muito importante. Então, eu acho que é um trabalho que merece ser premiado. Não é o meu favorito. Eu realmente tenho a Emerald Fennell como favorita. Eu acho que todos os indicados, eles estão bem na medida do possível, sabe? Eu realmente acho que, assim, eu não sei nem o que é que o Fincher está fazendo nessa categoria. Não que ele esteja ruim, não que o trabalho dele seja ruim, mas fica aquém de outros trabalhos, sabe? Dele e de outros trabalhos de outros diretores, assim. Eu acho que a Regina King faz um trabalho superior ao do David Fincher. Inclusive, por ser... As pessoas reclamam muito, mas... Inclusive, por ser um filme adaptado de uma peça, sabe? Por ela ter uma restrição de locação, assim, e ela consegue fazer um filme que não fica com um aspecto. Eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu acho que o filme, ele não tem aquele aspecto de peça filmada que é cansativo, sabe? Ela consegue utilizar aquelas locações de uma maneira que o filme consegue ter dinamismo, ela consegue fazer com que os atores ali, eles deem o seu melhor, apesar de eu achar que um dos atores, ele fica abaixo do resto do elenco. Mas, assim, em geral, eu acho um trabalho bem bom o da King, pensando que é a primeira direção dela. Eu também acho que o diretor de Meu Pai faz um ótimo trabalho de direção e é a primeira direção dele, sabe? Então, honestamente, Fincher nem devia estar aí. Assim, é um excelente diretor, mas, ai, gente, eu nunca vou superar que um filme sobre roteirista me faz um trabalho, assim, de colocar na tela um cabeçalho de roteiro, sabe? Entre outras coisas. O filme emula Cidadão Kane, mas aí me bota um preto e branco que é completamente digital, entre outras questõezinhas pequenas, assim, que me incomodam bastante em Mank. Então, assim, gosto do Fincher, mas não precisava estar nem aí, né, lindo?
Você falou de diretor estreante, né? Tirando o Fincher, todos estão em sua primeira indicação, né? Na categoria. O Fincher já foi indicado, essa é a terceira indicação dele. Ele foi indicado para a Rede Social, que eu acho que ele deveria ter ganhado nessa vez. E o curioso caso de Benjamin Button. Os outros todos são a primeira indicação, né?
Gente, como é que pode ter sido Benjamin Button para um homem que fez Seven, Zodíaco?
Eu defendo
Assim.
Benjamin Button. Eu gosto.
Ai,
Sou do
gente.
clubinho.
Não, eu não detesto o filme, não, tá? Mas é porque, assim, sério que esse filme foi o que levou o Fincher a ser indicado pela segunda vez, gente? Como assim?
Pois é, demorou para entrar no clubinho, Fincher. Diego, quais são seus favoritos? Quem você acha que ganha?
Então, assim, ganhar eu acho que vai ser unânime aqui. Eu acredito que a Chloe Zhao vai ganhar. Eu acho que só se ela não ganha, só se der uma zebra muito, 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 muito grande, assim. Eu acredito que ela vai levar mesmo. Ela tá ganhando todos os prêmios, assim. O Nomadland foi um filme que, principalmente, a crítica norte-americana abraçou muito, assim. É um filme que está sendo bem exaltado, assim. Acredito que ganhe. E acredito que vai ser aquela dobradinha diretor e melhor filme. Também acho difícil que não ganhe melhor filme. Mas, assim, diretor, acho que está quase garantido, assim. Eu vou achar merecido, acho que o Chloe Zhao é talentosa, acho que é uma boa diretora. Eu admito, assim, o Nomadland, isso é um problema mais meu. Eu fui ver o filme com muita expectativa. Muita, muita expectativa. E eu admito que eu não amei ele como muita gente amou, assim. Eu gosto do filme, acho ele um bom filme, assim. Tem coisas nele que eu acho muito boas. Isso que a Carissa falou da direção de ator, uma coisa que eu gosto muito do filme é que é o seguinte: a Frances McDormand é ótima, é excelente, mas eu acho que tem uma coisa. A Chloe Zhao, ela tem esse estilo de misturar documental com atores, né? Atores que são realmente atores, né? E pegar alguns atores amadores, alguma coisa assim. Eu acho que alguns filmes fazem isso, e você vê um desnível muito grande das atuações, né? Nesse filme, eu acho que não. Nesse filme, eu acho que ela tem uma inteligência de fazer o que bons filmes que usam essa coisa de não atores fazem, que é dar uma unidade pro filme e adicionar esse tom de realismo pro filme. Assim, eu gosto muito disso. Isso que a Larissa falou da relação da Frances McDormand com a natureza é uma das coisas que eu mais gosto do filme. Acho a Frances McDormand ótima, assim, excelente mesmo. Gostei muito dela. Eu tenho alguns problemas com o filme. Eu acho que eu não tenho problema nenhum com o filme lento. Eu amo o filme lento, mas acho que às vezes o ritmo dele me incomoda, assim. Eu acho que às vezes, eu não sei, eu vejo algumas certas barrigas no filme. Tem algumas vezes que eu acho que é engraçado que tem um tom tão seco que às vezes eu acho que ele sobe uma trilha sonora pra emocionar. Que às vezes eu fico, nossa, mas por que isso tá acontecendo? Tipo, uma coisa meio esquisita, sabe? Essas pequenas coisas me tiram um pouco do filme, eu acho. E sei lá, às vezes eu acho que ele tem esse tom seco e vai uma coisa melodramática, que às vezes me cansa um pouco. Sei lá, às vezes eu acho ele muito com uma cara de outros filmes independentes que eu já vi. E acho que isso não é problema do filme, mas eu acho que é um incômodo meu. Às vezes eu acho que a coisa. Às vezes eu me perco no meio do filme disso. Aí quando o filme volta uma coisa muito forte, que é essa relação da Frances McDormand com o meio que tá ao redor dela, ele me perde demais. Outras vezes eu acho muito uma cara de outros filmes indie, assim. Mas no geral é um filme que eu gostei. Eu acho merecido ela ganhar. E a Chloe Zhao, eu acho que vai ser uma diretora que vai crescer daqui pra frente. Eu vejo ela fazendo filmes que vão ficar cada vez melhores. Eu percebo isso, assim. Eu acho que ela é uma diretora promissora. Eu acho que a gente vê nesse Oscar, não são ainda grandes diretores, mas a gente vê diretores promissores, assim. E nesse sentido, concordo com o que a Carissa e a Carissa falaram. Eu gosto muito da Esmeralda Farrell, assim, da Fernell, assim, gosto muito dela. Eu acho que a direção dela tá toda essa coisa do tom mesmo, de conseguir adicionar comédia e a comédia funcionar e o drama funcionar e tudo tá a serviço, sabe? Não ser só um filme de sacadinha, não ser só um filme de drama pesado, sabe? Eu acho que tudo funciona numa conversa muito forte, assim. Eu achei isso muito forte, muito inteligente dela. E eu também gosto de algumas versões dela de casting, por exemplo, dela pegar atores que são muito atores de comédia, ou atores de filme mais leves, para fazerem os ditos homens escrotos, ou os predadores do filme, sabe? Eu acho isso muito legal, porque quebra uma imagética entender esses atores e só adiciona pro filme. Eu acho isso muito interessante, assim. Eu acho que essa coisa de tom, ela domina muito bem. Mas o meu favorito na categoria realmente é o Lee Isaac-chung, do Minari, que é um filme que, assim, me pegou demais, assim, o Minari. Do filme dos Oscars, é o meu favorito. Eu acho que ele faz uma coisa muito legal, que é uma direção... É muito sutil isso, porque é uma direção quase invisível no filme, mas é uma direção que sempre tá lá. E às vezes a gente tende a não valorizar tanto direções assim, mas acho que essas direções, quando são muito eficazes, o filme funciona, porque é uma direção tão sensível quanto o filme, mas que você se percebe pela forma que ele se coloca, sei lá, como ele se coloca dentro da casa, por debaixo dos cômodos, os crows que ele dá nos atores, tudo isso adiciona para você se sentir próximo daquela família e próximo dos temas que ele fala, assim. Também é uma direção de atores muito acertada, eu acho. Você realmente sente uma unidade familiar daquela família, você se sente próximo daquela casa. E eu acho que ele consegue fazer uns momentos de emoções que estão muito fortes, mas que não pesa a mão, mas que não fica um negócio chora agora, meloso e tal, assim. Eu gosto muito disso. E também tem um negócio que o Nomadland tem, como a Alissa falou muito bem, que é essa relação da natureza, assim. Gosto muito. O David Fincher, que vocês falaram, acho que tá no piloto automático, assim, é um ótimo diretor, mas eu senti ele meio no piloto automático, assim, uma coisa meio fazendo o que ele já faz, uma coisa bem, até técnica demais, eu acho, até muito se mostrando, eu acho, assim, uma direção muito exibicionista, assim, ao meu ver, assim, acho que ele tem boas sacadas, né, acho que, até um negócio que eu tava pensando, eu acho que o filme fala de uma Hollywood totalmente artificial, e tem toda essa crítica política, e o filme ter tantas obviedades e coisas artificiais, acho que até, às vezes, é bom pro filme, mas outras vezes, acho que ele pesa muito a mão, e acho que o filme, realmente é isso, é um filme legal, eu gostei do filme. Pensando sobre ele, foi diminuindo bastante a minha cabeça. Acho que é um filme, assim, legal, mas que vai ser esquecido com o tempo. Acho que vai ser um trabalho do filme que a gente vai olhar como uma coisa menor, assim, infelizmente, assim. E uma polêmica, ao meu ver, que é o Thomas Winterberg, que é um diretor que eu gosto muito do A Casta, gosto muito do Festa de Família, mas o Drunk, assim, é um filme que não me pegou. Eu não acho ruim, mas, assim, eu não vejo nada de muito inventivo na direção dele. Eu acho competente, tudo no filme eu acho muito competente e tal, mas sei lá, eu acho tão um cara que já fez filmes mais ousados, sei lá, eu acho que ele meio que se padronizou um pouco no Drunk, assim. Eu não vejo nada muito especial que ele, tanto no drama, tanto na comédia. Eu acho bem uma coisa, eu senti ele meio no piloto automático. Tem coisas legais no filme, eu gosto muito das cenas dos caras bêbados, assim, apesar de eu acho que tem filmes que já fizeram coisas melhores com personagens bêbados, assim, mas acho que são legais, assim, as cenas dos personagens bêbados e tal, o sentimento de compartilhamento que o filme faz, de você se sentir próximo daquilo, você vê que os personagens estão próximos daquilo. Mas sei lá, eu acho que às vezes o filme cai numas coisas tipo assim, ai, agora é hora de você sair, você se animar, que eu entendo, respeito, mas acho que às vezes está muito descarado. Até que o final, eu acho muito truqueiro nesse sentido, um final que eu não gosto, eu sei que está sendo amado aí o final, mas o final não me pegou nesse sentido. Mas também não é um diretor que eu desgosto, eu gosto de outros filmes dele, e eu também não acho, ai, não gosto, não merecia estar sendo indicado. Eu coloquei outras pessoas no lugar, mas esse Oscar é curioso, porque tem quase um filme que eu não gosto, assim. Tem filmes que eu não acho bons, ou filmes que eu não amei, ou muitos que eu não gosto, mas não tem nenhum filme que eu desgosto mortalmente. Porém, eu concordo com vocês, o Chaka King, eu acho que muito merecia estar indicado no lugar deles, assim, porque eu acho que o Chaka King pega aquele formato mais tradicional, de thriller / filme baseado em história real, coloca uma energia muito forte em jogar os personagens, jogar aquele período. É um filme muito enérgico, muito, muito forte, sabe? Muito, você vê que é um filme apaixonante. Eu acho que ele merecia ser indicado. O Pai, eu acho que merecia demais, porque é isso. Eu acho que a Carissa falou, ele pega uma peça de teatro e você não sente que é uma peça de teatro. Ele transforma, ele faz o que um bom diretor faz, cinematograficamente, que é pegar um material de outro lugar e transformar aquilo em cinema, sabe? Isso eu acho que acerta bastante, assim. O The Father é um filme que eu gostei muito, tem um outro incômodo com ele, mas eu gostei muito dele nesse sentido. Eu acho que é uma direção muito acertada. O Chaka King, o Spike Lee nem se fala, pra mim, eu amaria ver o Spike Lee indicado, dá pra ver, foi um filme que eu adorei, mas infelizmente, né, foi um filme totalmente snobado, né, e eu acho que desses que estavam na corrida, concordo, a Regina King eu acho melhor que muitos que estão indicados, e acho que eles já falam muito dela, e é isso, mas no geral eu acho que são bons diretores, assim, tirando o Isaac, não tem nenhum que eu adorei muito, mas são diretores que a maioria eu gostei bastante, e eu acho que você vê, cada um deles tem o seu mérito, vai, vamos dizer assim, apesar que eu acho que tem gente aí sobrando.
Camila, pra quem vai ser o Oscar Isaac?
Então, É, eu não faço a menor ideia do que o Diego falou, porque minha internet morreu na hora. Mas pelo que eu já vi pelo Twitter dele, assim, né? Que ele sempre tá comentando também da Carissa e da Larissa, acho que é um consenso mesmo que a Chloe Zhao é, assim, a candidata mais forte. Ela realmente é entre as categorias que a gente tem com favoritos, ela é que tem o favoritismo mais certo, porque ela bateu o recorde de pessoa que mais ganhou prêmios na história de uma temporada de premiações, né? No caso, ela tem 4 categorias para ganhar prêmio, né? Por montagem, por direção, pela produção do filme e também pelo roteiro. Mas é claro que o que está chamando atenção é a direção, até porque apenas uma mulher ganhou o Oscar, né? Desses 94 anos de academia, né? De cerimônia do Oscar, né? No caso. Mas eu acho que é bem merecido. Eu gosto de Nomadland. É muito engraçado porque ele não tá nem no meu top 5 dos filmes desse ano. Mas mesmo assim, eu acho muito bom. Ele e o Minari são dois filmes assim que não estão entre os meus favoritos, mas eu gosto muito deles. E eu acho que, como eu consegui ouvir um pouco do que a Carissa falou, na verdade, que ela falou assim do trabalho de atores, né? A gente fala muito dos planos, assim, do uso das imagens, e ela é montadora, né? Então ela sabe muito bem como fazer essa decupagem, como escolher o que, que ela vai usar, e ela já é, esse não é o primeiro filme dela, né? Ela já tem uma carreira, inclusive já reconhecida pela crítica, né? Mas eu gosto muito do fato, assim, de que ela, pela primeira vez, ela uniu esses atores que não são atores, que estavam interpretando versões deles mesmos, né, como a Swank, que eu acho que foi a personagem que o pessoal gostou mais, né, que eu gostei mais, né, assim, eu até indicaria como atriz coadjuvante, mas aí tem aquela questão, tá interpretando, não tá, mas... E ela trabalhando com uma atriz, uma das melhores atrizes que a gente tem, e conseguiu inserir essa atriz no universo dela perfeitamente. Assim, a Frances McDormand é uma atriz que consegue fazer coisas dos Coen, que são completamente assim, tem um deboche, tem uma ironia, né? Ela consegue fazer um drama mais pesado, mas mesmo assim ela consegue imprimir um pouco da ironia, né, no 3 Anos para o Crime, que é um filme que eu detesto, mas assim, ela tá muito bem, né? Eu não posso dizer que ela está bem em Transformers 3 ou 4, porque eu não vi, mas eu acho que até nisso ela deve estar, tá, né? Deve estar tá bem, ela é maravilhosa. Eu até quero ver, no fim do ano ela vai sair o filme dela como Lady Macbeth, ela e o Denzel Washington, dirigidos pelo Joel Coen. Então vai ser top. Mas, então assim, eu destacaria muito o que a Chloe Zhao fez, assim, do trabalho dela de direção de atores, de inserir a Frances e o David Strathairn nesse universo dela, de como ela usou as paisagens para contar a história, né, dessa mulher que perdeu tudo, que perdeu até a cidade onde ela morava, e fez essa metáfora nesse filme, que é uma grande história sobre o que é o lar, o que é você, o que é o seu objetivo, o que você quer para você, por que os sonhos dos outros não precisam ser os seus, esse tipo de... essa reflexão que é muito forte do filme. Eu gosto do Lee Zhang porque ele fez algo assim que a gente não sabe, eu já falei em outros vídeos, assim, ele trabalhou com criança. E é muito, assim, a direção de atores mirins, a gente não sabe até onde é o talento deles ou é a direção. Mas eu creio que seja um mérito muito grande da direção dele, porque aquele menino trabalha com aquela atriz que faz a avó dele tão bem. E aquela mulher é muito experiente, ela tem décadas, assim, e ele consegue integrar, e ele consegue fazer um filme que é americano, mas que é essa história extremamente pessoal, né, e integrar essa atriz que não é americana com Steve Young, que já é um ator que todo mundo conhece, né, que já está inserido no universo hollywoodiano. Eu gosto muito de Minari, eu acho que até o lado melodramático dele, para mim, é bem dosado. E aí tem aquela questão que vocês, que eu vejo a Carissa e o Diego falarem muito, assim, que a gente pode até falar no próximo programa sobre roteiro, né? O que é roteiro, o que é a direção, né? Até onde a gente acredita o roteiro, até onde a gente acredita a direção e a montagem, né? O que acaba sendo o aspecto mais importante do filme, mas, como a Carissa falou, eu consegui ouvir, é realmente a conjunção de todos esses elementos acaba caindo na direção, né? Porque... Até Joss Whedon, não, como é que é o nome do Zack Snyder, concordaria comigo. Mas A Emerald Fennell eu gosto muito, vocês sabem que eu sou fãzona de A Bela Vingança, ia falar Adorável Vingança, horrível, pior ainda, piorei ainda o nome do filme, mas eu gosto como ela usa esses elementos, assim, faz como se a personagem estivesse sempre em volta como se fosse algo sagrado, né, sempre tem assim uma referência a algo sagrado, né, nos quadros, é claro, direção de fotografia, direção de arte, né, design de produção, o próprio figurino, mas como ela junta tudo aquilo e fica muito coeso, né, tudo muito coeso, todo aquele universo é do filme mesmo, né, a escolha dela como roteirista também de não dar nome para aquela cidade, de ser uma cidade que pode ser qualquer cidade, né, qualquer cidadezinha, como ela consegue usar todos aqueles atores que são tão conhecidos, e às vezes a gente tem um cast que é tão conhecido que geralmente não funciona, né? A gente tem muitos filmes com Nine, por exemplo, com atores super conhecidos e que não vai necessariamente funcionar, né? Então, gosto muito do trabalho dela. David Fincher já fez coisas infinitamente melhores, ele já poderia ter pelo menos um Oscar de direção na carreira, né? Ele fez um filme sobre o Facebook ser brilhante, né, ser tipo uma amálgama do nosso tempo, assim, com o roteiro do Sorkin, as palavras do Sorkin, e a gente, acho que percebendo pelo set de Chicago, entendeu, assim, que sem a direção de um Fincher da vida, o Sorkin não consegue ficar de pé sozinho, né, ele não consegue se sustentar sozinho, ele precisa de alguém que consiga traduzir visualmente o quanto aquele ritmo dele pode ser frenético ou não, pode ser mais pesado ou não, enfim, só aquela primeira cena da rede social eu acho que já é brilhante, que é só um diálogo, a gente já sabe tudo que a gente precisa saber para detestar aquele personagem de cara, né? Então, ele mereceu o Oscar por aquele filme e acabou perdendo pro diretor de Cats, né? Sempre bom ressaltar isso. Quem é o outro? Ah, o Thomas Vinterberg. Eu gosto de Druk, eu gosto muito. Mas eu não sei se... Eu acho que ele e o Fincher, eu trocaria facilmente pela Regina King, ou pela Eliza Hittman, ou pelo... Na verdade, para mim, o vencedor tinha que ser o Spike Lee. Spike Lee, para mim, tinha que ser o vencedor, porque a forma como ele traduziu os traumas, esse momento que a América vive tão forte, assim... eu não digo nem só do Black Lives Matter, porque foi um filme que foi feito, ele foi lançado mais ou menos na mesma época, mas eu falo assim do momento Trump mesmo, apesar de ser um filme que fala de sobreviventes da Guerra do Vietnã, né, de veteranos da Guerra do Vietnã, a gente tem aquele sentimento trumpista, tem um personagem que usa um boné do Make America Great, né, gente, que inclusive era o que poderia estar vencendo o melhor ator, né, o Delroy Lindo, mas enfim. Aquela cena do barco, ele consegue traduzir perfeitamente, quer dizer, eu não sei, mas assim, não vivi isso, mas assim, ele consegue traduzir muito bem o que é o trauma, né? O trauma de guerra, a pessoa ser uma besteira, uma discussão besta, se transforma em algo tão grande. Eu gosto muito do trabalho do Spike Lee, acho que foi um crime ele ter sido esnobado, principalmente na categoria de direção, e é um crime o Spike Lee não ter ainda o Oscar de direção, ele tem um Oscar de conjunto da obra, que realmente conjunto da obra dele merece prêmios, mas esse trabalho, dos trabalhos que eu vi do Spike Lee, foi um dos que eu mais gostei. Eu ainda tenho muito para ver do Spike Lee, né? Mas enfim.
Ele tem um também.
Ele fez o roteiro, né? E ele lança filme quase todo ano, eu acho. Entre ficção e documentário, ele lança filme quase todo ano. Pelo menos nos anos 90, era um filme por ano, né? Deixa eu ver, a Eliza Hittman, que acho que pegou um tema tão delicado e não falou só sobre isso. Acho que ela falou também sobre crescer, sobre ser jovem. Ela usou uma outra temática, para abordar da adolescência, né, esse fim, na verdade, da adolescência, início forçado da vida adulta. Também trabalhou com atrizes inexperientes, né, foi um trabalho de direção de atores, no caso de atrizes, muito bom. Não tô lembrando... Ah, Regina King, que a gente sabe, né, que filmes teatrais são um desafio, né, baseados em obras teatrais, e ela transformou aquele quartinho de hotel, assim, numa arena, assim, porque era muito significativo aquele filme, eu acho que é uma direção, assim, que daqui a alguns anos as pessoas vão pensar, por que não foi indicado ao Oscar, né? Acho que as pessoas já pensam isso, mas daqui a alguns anos as pessoas pessoas vão ver esse filme e vão pensar o que os membros da academia estavam fumando para achar que Fincher era melhor do que ela. Enfim, amo Fincher. Mas, enfim, acho que respondi em 40 minutos.
Obrigada, então esse é o fim do Biscoiteiras, né, cara?
Alissa, posso fazer só um adendo para uma coisa que a Camila falou?
Claro.
Não, eu ia falar só que eu acabei esquecendo da Eliza Hittman, porque ela foi tão esquecida nessa temporada de premiação, né? Que eu acabei nem pensando nela, né? O Nunca Raramente foi deixar tanto de lado. Mas eu queria falar que eu amo o Nunca Raramente. Eu acho um filme genial, assim. Foi um dos filmes que eu mais gostei recentemente. Eu acho ele incrível mesmo, perfeito e tal. Sou do timezinho de fã-clube dos fãs do filme. Então eu queria também falar também que, pô, eu acho que num mundo justo, ela super estaria entre as diretoras, assim, no topo, eu acho. Atriz também, atriz coadjuvante, é tudo genial nesse filme, eu acho. Eu só queria fazer um adendo, porque esse filme merece exaltação sempre.
É, eu acho que a gente vai até falar no próximo programa, Diego, né, do roteiro original, mas eu também sou do fã-clube, mas eu não sei se eu indicaria ela num ano tão concorrido. Eu acho que ela merecia ganhar, inclusive, pelo roteiro, mas enfim, a gente guarda isso pro próximo programa. Mas eu acho que eu não indicaria ela a direção, não, pra ser sincero.
Mas o Diego, eu sei que é muito fã da Kelly Reichardt. Eu nunca sei como
Nossa,
é que eu falo
demais,
o nome dela.
Demais. Eu amo o First Call. Eu era uma das minhas diretoras favoritas e eu adorei o First Call. Tipo, adorei mesmo. Engraçado que eu acho que ele tem muitos temas semelhantes com o Nomadland. E até por isso, na minha cabeça, eu fiz uma certa comparação. E eu acho que, por eu ter amado tanto o First Call, eu achei o Nomadland, sei lá, não me pegou tanto. Mas, assim, o First Call, eu amei. Eu fiquei, assim, eu vi ele, eu fiquei hipnotizado. Eu acho que a Carrie Russell, ela tem um poder de dramaturgia, de imagem. Uma coisa meio sensorial, um poder com os atores. O protagonista, eu achei ele divino também. No mundo justo, ele tá indicado também pra mim. Teria até a vaca, eu acho. Mas assim, eu adorei o filme mesmo, assim. Eu acho que é super tarde, mas eu acho que a Kay Richard e a Eliza Hittman, elas são diretoras.
Melhor animal.
Melhor animal, com certeza. É melhor que só adjuvante, quem sabe. Mas eu acho que a Eliza Hittman, a Kay Richard, eu percebo que elas são diretoras que elas estão menos afastadas dessas coisas de campanha, de fazer lobby e tal. Eu acho que elas estão mais preocupadas em fazer os filmes independentes delas tal, do que se empenhar nisso. Eu acho que isso, às vezes, faz com que elas não sejam ignoradas. Até que o First Call, claramente, nesses filmes de crítica e nesses filmes mais independentes, eles ganharam muita coisa, né? Foram muito indicados, né? Mas, infelizmente, não foram. Uma pena, porque eu amo o Nucaramente e o First Call, eu adoro. Eu acho um dos melhores filmes da Carrie Richard. Inclusive, fica a dica aí pro pessoal ir atrás da carreira dela, porque ela tem filmes, assim, que eu acho geniais. Tem um filme dela que se chama O Atário, Max Kustoff, que é um dos filmes favoritos da minha vida, assim. Eu acho genial. Com a Michelle Williams, ela trabalha muito com a Michelle Williams também, ela faz filmes ótimos com ela, assim. Eu adoro.
É o Andy Lucy? Não, é o Andy Lucy, que é o do cachorro.
Eu amo também, esse é ótimo. O Max Kustoff é outro que elas fizeram, que também é excelente, Azul e Kazan também.
Ah, tá, podendo. o Faroeste, sim, sim.
Amo também.
Mas o do cachorro é muito bom.
É maravilhoso.
É realmente, assim, uma vibe bem independente, né? Assim, é só ela e o cachorro, basicamente, né? E é bem triste o filme, porque você fica apegada a tudo que vai acontecendo com aqueles dois personagens, né?
É, a gente sabe que o Oscar tem a cota indie, né? Então a cota indie já foi preenchida pela Chloe Zhao.
Certeza.
Que tinha mais dinheiro pra fazer campanha.
É, nesse ano eles até indicaram muita coisa, independente, né? Mas assim, mais menor orçamento, né? Assim.
Pois é, inclusive o Thomas Vinterberg não tava fazendo campanha pra essa vaga.
É, exatamente.
O Thomas Vinterberg entrou nessa vaga sem campanha, né? Então, enfim, né? Se era pra entrar gente sem campanha, podia ter entrado outro também.
Podia.
Mas enfim, assistam o Spirit.
Olha, eu queria dizer que eu acertei, hein? Eu acertei no bolão o Thomas Vinterberg.
É que eu acho, Larissa, também, eu acho que o Dunk, eu percebo que é um filme que as pessoas, é muito, é o que você falou, é muito feel good movie, sabe, as pessoas saem felizes do filme, sabe, eu acho que isso contou também, eu acho, ainda mais nessa época de pandemia, né, que a gente
enfim, eu acho que... o mínimo, sabe, que a gente merece é filme que faz a gente sorrir,
né? É, exatamente, eu acho que isso conta muito também, né, o mundo tá terrível, né, então, tipo, um filme desses, assim, que tem um lado dramático, mas tem um lado, esse lado divertidão, meio pop também, eu acho que isso mexeu com as pessoas.
Pois é. E agora vamos passar para a próxima categoria, né, que é figurino. Já começando dizendo que eu não entendo nada dessa categoria, eu só dou palpite mesmo de tipo, bonito, feio. Esse é o meu nível de conhecimento em figurino. Mas entre os indicados temos Temos a voz suprema do blues, que é a figurinista Anne Roth. Inclusive, ela está batendo um recorde. Aos 89 anos, ela é indicada mais velha da história. E se ganhar, vai se tornar a vencedora do Oscar mais velha da história. E é a favorita a ganhar. Ela venceu também, assim como a Chloe Zhao, aqui a gente tá com categoria fácil de prever, esse programa. Assim como a Chloe Zhao, ela ganhou todos os prêmios termômetro da categoria. Ela ganhou o Critics' Choice, ela ganhou o BAFTA. O Guild, né, o prêmio do sindicato dessa categoria, ele é dividido em fantasia, contemporâneo e épico, né? O que eu acho que é mais justo, né? Quando um sindicato tá premiando, eu acho bom separar, porque a gente sempre tenta valorizar mais os épicos, né? Que é o que acaba acontecendo no Oscar. E ele venceu o do de épico, então, enfim, é uma chance grande de ele vencer o Oscar e a Anne Roth se tornar aí a mais velha. Outro indicado é a Emma, que a figurinista é a Alexandra Byrne. Ela tem 5 indicações já e ela ganhou por Elizabeth The Golden Age. Mank, que a figurinista é a Trish Somerville, que está concorrendo ao Oscar pela primeira vez. Mulan, que a figurinista é a Bina Dijeler, não sei se eu falei certo, mas enfim, é o que deu. Que também está indicada pela primeira vez e ela ganhou o prêmio do Guild na categoria fantasia ou sci-fi, né? E o Pinóquio, que o figurinista, a gente já tá rico, eu falo. O figurinista é o Massimo Cantini Parrini, falei balançando a mãozinha para ficar mais italiano, que enfim, eu não vi, então vou aí dar opinião sem opinar sobre Pinóquio, pois não vi, fazer isso na minha vida. Se vocês querem
não
que eu
perdeu veja, 2 horas da vida.
Pois é, se vocês querem que eu veja Pinóquio, pague. Pagando, mas como ninguém me pagou, eu não vi, não vou ver. E, enfim, a voz suprema do blues, já falei que eu não gosto do filme, mas eu acho que é óbvio que ele vai ganhar, porque os épicos acabam sempre ganhando, né, gente? E o Oscar não vai se render à comoção de premiar uma senhora de 89 anos de idade? É claro, é a baranguice que todo votante da academia quer. É uma senhorinha de 89 anos no palco, ganhando seu Oscar. Ah, ela já venceu antes, ela ganhou por Paciente Inglês, eu não falei isso, mas ela tem 4 indicações e ganhou por Paciente Inglês. Então vai ganhar. Eu acho que é merecido, acho que é um bom figurino. Como eu falei, não sou nenhuma entendida. Eu gosto muito do figurino de Emma, gosto muito do figurino de Mulan. Eu achei, assim, um filme, tudo, né, nele é uma explosão de cores, e acho que o figurino é essencial para isso, assim. Ele realmente torna o filme mais fantasioso. O figurino de Mulan, eu acho que é o meu favorito. Então, talvez, mesmo não entendendo nada, se eu fosse votar, eu ia premiar Mulan entre os indicados. O figurino de Mank, que é assim como na categoria de direção, eu não sei o que está fazendo aí, pois, enfim. Alguém aí lembra de alguma coisa importante do figurino de Mank? Eu não lembro, então...
Eu lembro.
E do drama da Seyfried, o vestido prateado que ela usa. E a roupinha
mas,
de Paquita.
A gente tem que pensar que o figurino, ele não tem que chamar atenção. É o figurino mais bonito, nem nada do tipo. E aí é onde é engraçado, porque eu detesto Pinóquio com todas as minhas forças.
Eita,
sabe? Eu queria até voltar pro Letterboxd e diminuir minha nota, porque eu acho esse filme muito ruim. Foi uma experiência muito ruim. Comecei muito mal meu ano vendo esse filme, sabe? Foi um dos primeiros filmes que eu vi esse ano. Mas dito isso, como o figurino não é pela beleza, na verdade, é o melhor trabalho de execução de um figurino em função do filme. Como ele ajuda a visão do diretor a ser passada, assim. Então, por isso que, por exemplo, nem todo filme precisa ser um retrato histórico, sabe? Porque o filme ele vai ser uma... vai subverter a época. Por exemplo, se a gente for pensar tempos atrás, o Maria
Antonieta,
por exemplo,
né? Sim,
que tem um All-Star no meio, isso aí já é design de produção, mas enfim, tem um All-Star lá e tem várias coisinhas no figurino dela mesmo, tem elementos que não são da época, além de existirem esses elementos que são assim, uma das coisas importantes do figurino é que ele traga essas coisas para a história. Tipo, no ano passado, eu lembro muita gente reclamando do figurino de Adoráveis Mulheres. E o que é que esse figurino estava fazendo ali? E, gente, quando você pensa que, por exemplo, para contar aquela história, ela estava falando de empoderamento feminino mesmo, naquela época e tal, a protagonista, porque para mim a personagem da Saoirse Ronan é a protagonista, a Jo, ela troca de roupa com o personagem do Timothée Chalamet, sabe? Então, existe toda uma coisa de como esse figurino ele funciona para contar a história e para mostrar a personalidade dos personagens. Então, eu acho que é muito isso. A gente sempre acha... Aí, sempre premiam esses figurinos grandiosos ou coisas do tipo, mas, às vezes, é muito mais difícil fazer um figurino não chamativo. Porque, de fato, ele está ali é em função da história. Ele não existe para chamar a atenção nem para ser o mais bonito, para ser como a gente que gosta de red carpet, né? Mas o figurino, ele tem a ver com toda essa coisa de, tipo, como ele serve a narrativa. Então, até o tal do Pinóquio, apesar de que eu tenho um monte de outros filmes que eu botaria no lugar, porque, realmente, esse filme é um erro, assim, sério. Segundo o filme do Pinóquio, do Roberto Benigni, esse filme é um erro. Larissa que está correta, entendeu? Não assiste, não passar por essa... Gente, 2 horas e meia de filme. Pra que a pessoa passar por isso na vida, sabe? Você já trabalha
eu me pergunto.
Tanto... Né? A gente passou por isso. Eu ainda arrastei minha mãe pra passar por isso junto.
Tá indicado figurino e maquiagem. Digita Pinóquio, Roberto Benigni no Google Imagens que você vai ver sobre.
Vocês que estão mais ligadas nessa questão de campanha, tudo, por que o Pinóquio teve essas indicações? Porque foi um filme que surgiu do nada, né? Alguém sabe?
Eu acho que mandaram muito screener mesmo.
Eu acho que mandaram, e é muito engraçado porque eu assisti o filme já dublado com o próprio Roberto Benigni. Sério, eu vi numa cabine de imprensa dentro de casa, tá, gente? Com o meu nome no meio da tela, assim, foi uma experiência que só deixou mais legal, sabe? Esse filme péssimo. Enfim. E aí, enfim, eu já assisti essa versão dublada. Então é ridículo o Roberto Benigni dublando ele com sotaque italiano, sabe? Então eu acho que eles já tinham essa pretensão de... O filme foi lançado nos Estados Unidos, então eles queriam que o filme chegasse, né, a mais lugares. Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim, também. Eles eu realmente não... se esforçaram para que o filme fosse aprovado nos Estados Unidos.
Deve ter sido uma coisa assim. Eu nunca vi o Gomorra, que é do mesmo diretor. Eu nunca vi. Mas ele ganhou Oscar, alguma coisa assim, né? Ele foi um filme falado na época, né?
Talvez eu acho que ganhou Língua Estrangeira ou foi indicado, peraí.
Ah, eu lembro que na época ele foi bem falado.
O que deu mais força pra campanha foi o Roberto Benigni, né? Que claramente a academia também gosta dele, afinal premiou ele como melhor ator num ano que, pelo amor de Deus.
É, melhor ator e melhor filme, né? Internacional, ganhando do Central do Brasil também. É, pode
o filme
crer.
Internacional eu entendo, porque A Vida Bela é cara de filme internacional que ganha.
Lógico.
É. E
ele é melhor ator, pelo amor de Deus, que foi aquilo.
Não, gente, ele ainda subiu nas cadeiras, estragou as cadeiras do teatro, sabe?
Roberto, né? Grande sociólogo.
Nossa, ainda botaram. Se fosse a Sônia Braga apresentando pro Central do Brasil, a gente passaria esse pano, mas botaram a Sofia Loren pra falar, Roberto.
Roberto. Ai, horrível.
A Carícia falou disso de em função do filme, né? Eu até concordo, e até isso de Adoráveis Mulheres que ela falou, que eu super concordo que era o melhor figurino daquele ano por causa dessa questão da troca. Entendi. E porque ele mostra uma coisa de ascensão social também, né? No Adoráveis Mulheres.
Não, total.
Sim.
E eu acho que isso tem na Voz Suprema do Blues também, agora falando sério, não falando no sol, é bonito. Mas o tipo. Tem uma discussão enorme, inclusive esse é o meu grande problema do filme, várias discussões enormes que não acabam nunca, mas uma delas gira em torno de um sapato, né? E o quanto aquele sapato significa pro personagem, né? O
quanto é verdade.
De status, né? Então eu acho que claro, né, isso acabou pesando e merecidamente.
E os vestidos da Viola Davis, eles realmente, falando pesando, eles parecem pesados, assim, eles justificam aquele cansaço dela constante, né? Aquela necessidade de refrigerante que eu entendo muito, sabe? Gente, uma Coca-Cola gelada, ai. Mas eu concordo, assim, eu acho que merece vencer os figurinos da banda, todos padronizados, aquela coisa assim, bem do jazz mesmo. Eu gosto. O Emma, eu gosto do figurino. Eu acho que para aquela visão da diretora da Autumn the Wild, inclusive ela é fotógrafa, né? Ela tem uma coisa assim, bem visual mesmo. Mas eu acho que o filme, eu gosto. Mas a gente falou de Maria Antonieta. Eu acho assim que é tipo. Uma querendo ser uma Maria Antonieta da vida, entendeu? Assim, só que não tem a atmosfera, não tem a personalidade que a Sofia Coppola imprimiu. O figurino da Maria Antonieta é da Milena Canoneiro, que fez Barry Lyndon, e ela ganhou o Oscar pelo filme da Sofia Coppola. Inclusive foi super assim, ela falou assim: "Ah, eu queria agradecer o meu mentor, Stanley Kubrick, nossa, né? Que só".
Tá fraca de mentor ela, né, gente?
Desculpa, né? Mas, então, assim, eu gosto do Emma, acho que funciona bem. O Pinóquio é aquela coisa, é um filme que naquele universo funciona, mas eu não consigo conceber que aquele era um dos 5 melhores figurinos do ano. É, inclusive, assim, eu assisti esse filme recentemente, eu não precisava, mas eu falei, vamos lá, e foi horrível, não recomendo. É, a maquiagem também, nossa senhora, depois a gente vai falar disso. Mas deixa eu ver aqui. Eu gosto da Anne Roth, porque ela fez o talentoso Ripley, né? A figurinista do Ma Rainey. Ela fez o talentoso Ripley, que é um filme que eu acho super injustiçado. E acho que aquele figurino também que ela faz ali, aquela coisa cool, Itália, assim, aquela coisa... Aliás, é França, né? O Ripley, ele vai pra França ou vai pra Itália? Enfim, aquela coisa europeia.
Anos, Camila, quem
eu lembra? Eu acho que é França, mas eu tô meio que chutando, assim, eu acho que é França.
Eu acho que é França. Enfim, é aquela coisa europeia, nos 60. É porque... Enfim, é França, Camila, eu acho que é França. Mas enfim, aquela coisa europeia, anos 60, os figurinos da Cate Blanchett, que destoam do resto dos personagens, né, porque ela é mais glamourosa, ela é mais... É, misteriosa também, enfim, eu gosto muito do trabalho dela naquele filme. Ela fez As Horas também, que tem também várias coisas ali, né, o figurino da personagem da Julianne Moore, que é mais sóbrio, aí a gente tem a personagem da Toni Collette, que chega com mais cores, assim, tem todo esse contraste dos momentos que elas estão passando, mas eu realmente acho que falta um pouco, assim, de coisa contemporânea nessa categoria. Eu sei que eu sou suspeita, mas assim, o figurino de Bela Vingança, ele funciona muito bem para o que é o filme. É, só que nunca ia ser indicado, porque é um figurino contemporâneo. A gente tem o Diabo Veste Prada, que foi indicado, mas era figurinista do Sex and the City, tinha todo um hype, né? Era a Patricia Field.
Não, e além de tudo, eram muitos, muitos, muitos figurinos, né?
Sim, aí, eu acho que
sobre moda, no, né? No caso do Bela Vingança, exatamente. É, sim. Muitos figurinos, além de detalhes relacionados ao figurino, sabe? Como,
sim,
por exemplo, a coisa da discussão de um cinto. Então,
sim,
tinha uma coisa de uma fivela, sabe? E no caso do Bela Vingança, que eu acho que é um figurino maravilhoso, sabe? E que realmente combina com o filme, ajuda muito a mostrar quem é a personagem e como ela ficou parada no tempo por causa de tudo que ela passou, enfim, são poucos figurinos. E ele é muito, sim, contemporâneo. Então ele não, sim, chama... Pra mim ele chama atenção, mas ele não chama atenção no
da
sentido
academia.
Que esses... exatamente, que esses filmes que são indicados chamam, sabe? Porque parece, tipo, muito simplesinho. Você vai numa loja qualquer e você compra aquele figurino, sabe?
Sim.
É isso que fica aparecendo às vezes, né? E eu nem acho.
E uma coisa escrota, assim, claro que, assim, sempre rola a coisa do, mas o que a mulher tava vestindo e tal? Eu acho que ela teve até esse cuidado, assim. A primeira, sim, cena, ela tá vestindo uma roupa de trabalho. Ela tá vestida de, tipo, a executiva ali. Só que ela tá descuidada, a calcinha dela tá aparecendo. Enfim, eu não tô justificando, tá? Quem usa essa desculpa, não é isso?
Sim,
não.
Porque
a diretora, eu acho que ela também teve esse cuidado, sabe? De não...
Eu vi um...
De não ir por esse caminho, sabe? De como se ela estivesse tentando provocar homens pra se vingar, sim, sabe?
Eu vi uma entrevista dela que ela falou que cada figurino, cada bar que ela vai, ela tá meio que se camuflando naquele ambiente. Tipo, aquele primeiro figurino que ela tá de terno, uma roupa mais fechada. É como se ela estivesse indo num happy hour depois do trabalho, assim. Tem um monte de cara de terno também. Aí no outro bar que ela tá com vestido curto, brilhoso e tal. Uma coisa assim mais, enfim... mais jovem, entre aspas. Então, aí tem aquele outro... Quando ela vai para aquele encontro com um cara mais hipster, que ela vai com aquela maquiagem, com aquele cabelo com os detalhes coloridos. Então, assim, também tem isso, né? E vocês falaram do Adoráveis Mulheres, eu acho aquele prêmio justificadíssimo, ainda mais assim que é uma reparação, porque aquela figurinista não ganhou por desejo de reparação, né? Ela perdeu, inclusive, para que está indicada esse ano, eu acho que por... Não estou lembrando agora por qual filme ela está indicada. Alexandra Burney, de Emma, inclusive. Ela ganhou por Elizabeth II, né? A Era de Ouro. Mas o de Adoráveis Mulheres é maravilhoso. Eu penso não só na Jo, mas na Amy, na evolução da Amy, né? Assim, que a gente tem as duas fases. Quando ela vai para a Europa, assim, ela está usando roupas mais... que digo assim, mais, que parecem ser mais caras, que parecem ser melhor acabadas, né? A gente tem no, na primeira fase muita repetição de roupa, né? Parece assim que elas estão usando uma roupa da outra, mesmo que não estejam, né? Assim, aquela coisa. Então, eu gosto muito, achei muito bom aquele prêmio, fiquei muito feliz, porque eu achava que ia ganhar o filme do Tarantino. Que é bom, mas é mais fácil você pensar assim na reconstrução da época, né? Que é o próprio Mank, né? Você pensa muito na reconstrução de personagens que a gente já conhece e tal.
É, mas sobre o Bela Vingança, só voltando uma coisa assim, ele ganhou o prêmio, porque no sindicato Sim. tem esse prêmio do contemporâneo. Né? E você falou do como ela se camufla, e eu acho interessante também quando ela tá sendo só ela mesma, quando ela tá em casa, o quanto o figurino dela é meio infantil, porque parece que aquela Sim. menina parou no tempo, sabe? Tipo, desde que aconteceu a tragédia na vida dela, como se ela tivesse parado ali. Ela, tipo, parou naquela fase início da universitária. Então tem uma coisa meio infantilizada, né, nas roupas
Sim.
dela.
Sim, são todas muito garotinhas no sentido... Não é nem no sentido pejorativo, não. É, eu nem acho que isso é um problema, mas é que é muito de adolescente, assim, de final... Ai, ela tá naquela época do final da adolescência, que ela entrou na faculdade e ainda usa roupinha rosinha, com, sei lá, cerejinha ou coisas do tipo, sabe? E ela tem 30 anos. Não que, assim, a gente não possa usar, mas... É, eu também acho muito isso, que ele reflete o como ela ficou ainda lá com seus 18, 19 anos, sabe?
E a casa dela, o figurino combina com a casa, ela parece que ela mora numa casa de princesa, né? Tipo, a mãe dela cria ela como se ela fosse Nossa. Uma bonequinha.
Até então, a mala que ela ganha, né? Combina com aquilo.
A gente estuda de medicina, né? Essa é a realidade.
A gente
vamos ser estereotipados, vamos.
Até acho que nem é tanto, sabia?
Que vocês não gostam, não acham que é um figurino válido. É engraçado. Eu acho que individualmente o filme tem... É, se a gente for analisar o filme, pegar o filme individualmente sem pensar no conjunto todo, eu acho que ele tem mais qualidade do que quando a gente
Não, eu gosto.
Como um todo, né?
Ah, sim, eu também.
Eu acho assim que a reconstrução... O trabalho deles na Amanda Seyfried e no Gary Oldman é muito
Exatamente.
Bom.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que tanto o Mank quanto a voz suprema do Bruce, eles são bons, o figurino, mas eu acho eles mais padrão, né? Mesmo do que a gente já espera desse tipo de filme, né? De uma obra de época e tal. O que a gente mais espera, apesar de ter esses detalhes bacanas, assim, né? A Unrot, né? Que é o nome dela, que faz o figurino da voz suprema do Bruce. Eu gosto muito dela, porque eu tava pesquisando, ela fez figurino de vários filmes da Nova Hollywood, inclusive. Ela é realmente uma
titanaça.
Ela fez do Midnight Cowboy, né? Que é... Sim, que eu tava vendo. Eu amo, é um dos meus filmes, assim, da vida, assim, eu adoro esse filme, assim, eu acho que um dos grandes filmes dos anos 60. E acho que, então ela realmente é uma veteranaça e deve ganhar, né? Mas eu realmente acho que ele e a Vá Suprema estão mais nesse sentido. O Mulan, eu concordo muito com a Larissa, eu acho dos figurinos das coisas que eu mais gosto do filme, Sim. não sou assim, um grande fã de Mulan, não. Mas eu acho que o figurino, ele é muito bonito, assim, eu acho que ele tem a ver com essa experiência que ele te traz de jogar pra aquele mundo e tal. E nesse sentido, cara, eu vi o Pinóquio ontem, né? Ontem
vi o Pinóquio.
Eu vi o Pinóquio ontem. E aí, cara, assim, eu achei ele bem chato, pra falar a verdade, assim, o filme em si, né? Eu achei ele bem chato, eu achei nada demais. Não achei ele ruim exatamente, mas é um filme que não me disse nada, sabe? Eu achei meio nhé o filme, sabe? Assim, eu achei meio tipo, sabe aquele filme que você vê só por ver? Porém, eu acho que ele visualmente ele é interessante. Eu acho que o figurino dele é bonito. Ele, além de ser bonito, ele te coloca num mundo de fantasia, que é meio assustador, que nem sempre funciona muito. Eu acho que na maquiagem isso fica bem claro, que não funciona várias vezes. Mas acho que em questão do figurino, eu acho que esse relance do ser uma coisa de fundo de fadas assustador, uma coisa de fantasia, eu achei que meio que funcionou pra mim. Então, eu não indicaria ele. Deve ter mil filmes aí que tem figurino melhor do que ele, mas eu acho que o figurino é uma das partes que mais funciona negra, assim, e eu acho isso dele, mas o Emma, eu vi hoje pra gravar com vocês, e eu tava enrolando pra ver esse filme, já me foi recomendado, eu acabei não vendo, e eu gostei muito do filme, e assim,
eu amo, é uma gracinha.
Eu gostei demais do Emma, assim, e assim, eu acho que ele faz uma coisa muito interessante, que é, a gente já viu vários desses filmes que reconstituem o mundo da Jane Austen, né, vários, né, o Razão e Sensibilidade, o Anguiri, O Orgulho e Preconceito do John Wright. O Orgulho e Preconceito, inclusive, é um filme que eu amo, de paixão. Assim. E é, mas uma coisa que eu acho engraçado é que eu acho que o Emma, ele é um dos filmes que mais é pro lado da farsa da Jane Austen, sabe? Assim, é uma coisa muito farsesca, é uma coisa muito colorida. Parece que você tá vendo um mundo de doce, quase, né? Assim, isso é muito um mérito da direção de arte, eu acho. Mas eu acho que os figurinos, as cores dele... A forma que eles são falados, eles meio que combinam com esse mundo quase farsês, quase de bolo, sabe, assim. Então, eu achei isso muito interessante, sabe, assim. Isso me inseriu bastante no filme, sabe, esse lado de farsa que ele tem constante. Então, eu pessoalmente, era o meu favorito dessa categoria. Mas, assim, eu duvido que a próxima prêmio do Bruce não ganhe. Talvez, eu acho que o Mank talvez ganhe também, parece aquele prêmio, você não vai ganhar nada, então ganha um prêmio técnico aí. Talvez seja um pouco isso, assim, mas acho que a voz suprema do Bruce talvez ganhe também. E eu queria muito que um filme que fosse indicado, que não foi indicado, que é o First Call. Por quê? Porque eu acho que o figurino do First Call é muito eficaz, porque eu acho que é um figurino todo sujo, mal acabado, feio mesmo, que combina com aquela estética daqueles personagens que estão lá no século XVIII, eu acho, sabe, assim, uma coisa do interior lá, os caras todos meio fodidos, sabe, uma vida meio miserável, sabe, assim, e aí os figurinos meio que pegam, são meio que trajes meio rasgados, sabe, tralhas que os caras usam. Então eu acho que isso é muito bem pensado, o filme. Eu acho que, como a Caressa falou, um figurino que realmente tá inserido do que o ponto temático do que o filme quer falar, desse capitalismo que deixa as pessoas amínguas e como isso sempre existiu, sabe? Então eu acho muito legal isso, mas infelizmente não foi indicado. Então meu favorito é o Emma, e eu acho que quem ganha é o Voz Suprema mesmo. Não acho que vai ter muito ponto de correr, não.
O First Car é uma boa lembrança, assim, até porque o do é um filme sobre biscoiteiro, né, gente? É combina com a gente.
É verdade. Representa vocês, ó.
O filme, o biscoiteiro, que ele já é, não é essa a função dele, mas eu gosto mais de biscoiteiro. Que ele já é um personagem mais delicado, mais cuidadoso, né? Se difere muito do restante dos personagens, né? Naquele universo, tipo, sujo, mal acabado, de conquista do Oeste, né? Eu gosto também do figurino de Pascal.
Tem um... Eu, assim, se for para falar, assim, de reconstrução, acho que Judas e o Messias Negro, ele tem, assim, um figurino bem... merecia ser lembrado, mas assim, para falar de dois filmes contemporâneos que o figurino não aparece, mas eu acho que o Som do Silêncio e O Meu Pai são dois filmes assim que a gente entende muito do personagem pelo figurino. Por exemplo, no Som do Silêncio, a personagem da Olivia Cooke, a gente percebe a mudança que ela passa enquanto ele está naquela clínica lá, naquele momento em que ele está... lidando com o que está acontecendo com ele, pelo figurino dela. No início ela se veste com roupas assim que ela até divide com ele, não sei se vocês perceberam, ela usa a camiseta que ele usa, então também tem isso. Depois, assim, não é figurino, já é cabelo e maquiagem, mas o cabelo dela também diz muito, né? São várias coisas ali, que também vem da atuação dela e do roteiro também, que é o tipo de música que ela passa a cantar, enfim, o personagem dela passa por uma transformação. Já o Meu Pai, ele tem uma coisa muito interessante, porque o figurino da Olivia Colman e o figurino da Olivia Williams, que são aqueles contrastes do laranja e do azul, laranja-amarelo, né, eu acho que, enfim, depende do seu... Eu não sei se eu diria que é laranja. Laranja ou é amarelo?
Ela usa azul na maior parte do tempo.
Não,
né? Ela,
não, a outra Olivia.
Não, é porque ela tá falando... Eu demorei também pra entender o que ela tá...
A Olivia Colman, ela passa o filme quase todo com uma blusa azul. E também tem outros elementos azuis.
Se altera um pouquinho também, mas é bem... justamente sim, pra gente entender a confusão dele.
Sim.
Da mesma forma que acontece com a direção... Com o design de produção, né? Com a direção de arte, o figurino mostra muita confusão dele, né? E como ele vê aquelas pessoas.
Assim como a casa, né?
Sim, as duas, os dois, a cor fria e a cor quente, né? Assim, que representam dois momentos dele que a gente vai descobrindo ao longo da história o que são, né? Mas é interessante. São dois filmes que não seriam reconhecidos nessa categoria, né? O Meu Pai já está até indo além, sendo indicado em direção de arte, design de produção, no caso. Mas
é porque eu acho que, nossa, o design de produção desse filme foi uma das coisas que quando
eu acho que é um dos grandes méritos dele, né, Clarice? Eu acho que é uma das grandes forças dele, o design de produção.
É
assim.
Um terceiro personagem, sabe? Sim. Muito do
eu concordo
que a gente
bastante.
Tem daquela história vem do design de produção.
É que nem o Parasita no passado, com as duas casas, né?
Sim, é, e é um tipo de design de produção que as pessoas não dão muito valor, né? Porque não tá. Ah, não tá descarado, né? Ele, né?
Sim. Mas é exatamente o tipo de design de produção que é mais efetivo.
Com certeza, com certeza.
Porque a história não teria o mesmo efeito se não tivesse tanto cuidado
não, concordo demais.
No design de produção, porque ele é muito minucioso. E isso entra pro figurino, né? Porque, assim, precisa de um cuidado muito grande. Para qual momento que a personagem da Olivia Colman tá usando azul? Ai, ela tá realmente de azul nesse momento? Não, ela tá com uma outra roupa. Por quê? Porque é para demonstrar a confusão. E qual momento... Ela tá com casaco ou sem casaco, entendeu?
O relógio é um personagem do filme.
Sim! O relógio é dele, o relógio sumiu, o relógio tá com outro personagem... Sabe? Ele acha que o personagem pegou o relógio dele e enfim. Então, esses detalhes, assim, são muito importantes para a gente entender a mente daquele homem.
Sim. Bom, então, resumindo, dessa vez a gente não foi um por vez, mas resumindo, todo mundo acha que a Annie Roth vai ganhar, né? Teremos a veinha no palco. Espero que vacinada, pelo amor de Deus. Eu espero de verdade que alguém vacine essa mulher.
Tomara, né, cara?
Acho que ela já tá vacinada.
Ela já é grupo de risco, né?
E a voz prêmio do Blues provavelmente vai ganhar, né? E é merecido, inclusive. E todo mundo substituiu o Pinóquio por um monte de outros filmes, né? Então, não, brincadeira. Vocês falaram que o figurino vale, mas a gente não teria que ver ele, muito provavelmente, se ele não fosse indicado. Vamos pensar nisso, né? Então,
só louco.
Roberto Benigni estragando tudo.
Eu estava louca para ver o Pinóquio, que seria assustador. Realmente, é assustador de tão ruim.
Nossa, achou que o filme com o Roberto Benigni ia ser assustador? Sei.
Assustador de...
Ai, gente, venderam que era o filme assustador do Pinóquio, que ia mostrar o Pinóquio de uma forma diferente. A doida do terror resolveu. Nossa, Pinóquio já é uma história naturalmente meio assustadora. Vamos
eu
ver.
Tinha medo.
Nossa, foi assustador ter que terminar esse filme de tão ruim como é.
Vamos torcer pelo Pinóquio do Del Toro agora, dos Zemeckis, né? Desses Pinóquios.
Ai, dos Zemeckis, eu não... É, o Zemeckis, eu não tô botando muita fé, não, que a gente sabe que o Zemeckis tá perdido, assim, no...
Coitado.
Coitado, não jogar muito dinheiro.
É, verdade, já fez muita coisa boa, né, pode fazer coisa ruim agora, é verdade.
Agora o Del Toro tá na área dele.
Eu gostei do Equilibrista lá, o filme que ele fez, do cara que atravessou, eu gostei de algumas coisas.
Ah, eu gostei, mas eu passei mal no cinema vendo esse filme.
Nossa, dá um tempo,
vou de altura.
Eu vou ser muito julgado pelas pessoas que vão ouvir isso, mas eu sou uma das poucas pessoas que achou legal o Convenção das Bruxas, assim, uma das pouquíssimas, assim.
Ah, eu não vi, porque eu não vou deixar fazer isso na infância, não.
Eu vou ser muito julgado, porque o pessoal... odiou, assim, mas eu achei bonito, sei lá, achei divertido.
Ai, olha, eu
achei chato,
bonito visualmente,
mas eu tô
assim.
Pronta pra gostar.
Mas eu te entendo, Camila, ele tem vários problemas, assim.
Eu achei muito chato, assim, tipo, depois de meia hora eu fiquei, nossa, ainda tem só meia hora esse filme, mas enfim.
Você fica com o do Nicholas Hoeg, né, assim, né,
do Angelica Houston, né? Mas Anne Hathaway é maravilhosa, ela tá com crédito.
Perfeito.
Bom, então vamos encerrar aqui mais Biscoiteiras. No próximo programa nós vamos falar sobre roteiro original e cabelo e maquiagem. Então vamos continuar na categoria bonito ou feio. E é isso, obrigada por ter ouvido. Siga a gente nas redes sociais. O Diego também vai estar de volta no próximo programa. Então, até a próxima.
And the Oscar goes to...